Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana. Amanda Boeira.
O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com Sandro Miners, o delegado regional aqui do Centro do Estado. Delegado Sandro, bem-vindo, bom dia.
Amanda, prazer estar com vocês aqui nessa manhã de terça-feira.
Obrigada. Junto comigo para essa conversa, Nilson Vargas, gerente de jornalismo do Grupo RBS, que também já passou aqui pelo Tua Voz Santa Maria. Nilson, bom dia.
Bom dia Amanda, bom dia delegado, bom dia os colegas. Estamos aí para mais um bate-papo.
Delegado, eu começo lhe perguntando então, como que é estar à frente da delegacia regional aqui de Santa Maria? O senhor veio de, entre outras regiões, né, entre outras atuações, da DEFREC, que é uma delegacia bem mais técnica, se é que dá para dizer assim. Como que foi chegar em uma gestão que é mais administrativa, acredito eu, e agora estar à frente não só de Santa Maria, mas de diversas cidades aqui da região?
Eu quero cumprimentar especialmente o Nilson, né? É um prazer estar contigo nesta manhã e dialogar um pouco sobre a minha jornada, sobre a polícia, sobre Santa Maria, sobre, enfim, o nosso cotidiano. É uma tarefa extremamente interessante, mas muito diversa. Eu sempre fui uma pessoa de atuação operacional, ou seja, atuações na linha de frente, combatendo a criminalidade organizada, me dedicando muito a essa questão das quadrilhas, das facções criminosas e principalmente também ao tráfico de drogas. E, de repente, eu passo a exercer uma função administrativa, né? Então, é uma mudança muito grande. Agora, eu acredito que isso tenha... A gente tem uma parcela de responsabilidade também com a instituição. Na medida em que a gente trabalha na linha de frente, trabalha na ponta, a gente conhece um pouco das necessidades, das dificuldades que a gente enfrenta cotidianamente. E na medida em que a gente pode fazer a gestão, existe a possibilidade de alteração, de mudança e também de colaboração com o planejamento da instituição, de mudanças, de metas e planos institucionais, ou seja, aonde a polícia tem que investir, aonde a polícia tem que se dedicar mais, aonde a polícia tem que se aperfeiçoar mais. E é importante trazer a expertise do dia a dia, o conhecimento do dia a dia para a atividade administrativa. Claro, não é nada fácil administrar a Polícia Civil, é uma instituição em termos, eu vou dizer assim, pobre, em termos de investimento, em termos, né, de verbas, em termos de estrutura. Todavia, aí que na dificuldade que o gestor tem que se reinventar, né? É nas agruras, né? Na dificuldade que vai surgindo todos os dias para manter a estrutura funcionando e funcionando bem. E ainda assim, com toda a dificuldade, estabelecer metas, fazer planejamento estratégico e fazer com que com menos se possa fazer mais, é difícil, é fácil dizer, difícil fazer. Mas a gente tem feito, Amanda. Os resultados que nós estamos mostrando em Santa Maria, eles são extremamente alentadores, porque eu tenho estatísticas hoje em alguns crimes melhores do que há 10 anos atrás. Eu tenho estatísticas hoje melhores, principalmente do que 2015, 2016, quando eu comecei a minha gestão. Então, isso mostra que, embora a gente tenha diminuído quase que 15% ou 20% o nosso efetivo hoje, comparado com o início da minha gestão, nós conseguimos fazer muita coisa. Mas sempre pensando nesse viés operacional, a polícia mais atuante, a polícia fazendo operações, a polícia aprendendo mais, a polícia qualificando mais as investigações. Eu trouxe essa bagagem e passei a colocá-la no planejamento e passei a cobrá-la também de toda a equipe. Ou seja, eu tenho hoje 18 delegados que trabalham na minha equipe na região central do estado e quase 200 agentes policiais, né? E não é fácil gerir tudo isso. Muitos pequenos municípios, uma diferença de criminalidade enorme, né? Pequenos municípios em que o furto é um problema, né? E os grandes municípios em que o problema é o homicídio, é o roubo, é o tráfico de drogas. Então, tu tem que conciliar todas essas questões. acho que a grande tarefa da Polícia Civil a partir de, né, será o combate às facções criminosas. Esse sim é um grande problema, porque elas chegaram, se instalaram e hoje estão inclusive nos pequenos municípios. Se nós não soubermos trabalhar isso de forma adequada, se nós não tivermos uma investigação qualificada e trabalharmos com inteligência, nós vamos ter muitas dificuldades de responder daqui a pouco algumas demandas que irão surgir.
Delegado, bom dia. Obrigado pelas palavras aí na sua primeira manifestação. Vou conversar aqui um pouco com a solidariedade do gestor, né? O gestor, ele é realmente é isso, ele gere a escassez, ele gere a sobreposição de demandas, ele tem que estabelecer hierarquias, né? Dentro dessa sua visão, com a sua experiência, o senhor mencionou as facções, assim, mas na sua vida de gestor tem aquela coisa que tem ainda, que toda manhã acorda e diz assim, puxa, eu ainda não consegui atacar determinado ponto, eu ainda preciso marcar um gol naquela frente, né? Que é uma coisa natural da vida de quem tem o comando, de quem tem que gerir, tomar decisões em última instância, às vezes, que seja assim um grande, que tenha se transformado até num grande objetivo seu nessa função.
Eu acho que eu posso dizer, gostei da tua pergunta, Nilson, acho que tem duas frentes que são importantes. Uma é no plano administrativo. O meu sonho seria construir em Santa Maria uma central de polícia, em que eu pudesse ter todos os órgãos de atendimento aos vulneráveis centralizados num único lugar. O atendimento, por exemplo, à violência doméstica contra as mulheres, à violência contra crianças e adolescentes, contra idosos. E hoje também, o orgulho que nós temos aqui de ser a única delegacia do interior do Estado do idoso e de combate à intolerância, né? Então, nesse aspecto, se nós conseguíssemos colocar num único local esses três órgãos, juntamente com mais alguma delegacia especializada que tenha uma atividade mais operacional, como uma delegacia de homicídio ou como a própria delegacia de repressão ao crime organizado, nós teríamos aí um local em que nós qualificaríamos o atendimento à população, geraríamos economicidade, com certeza, aos cofres públicos, né? E teríamos mais capacidade operacional de atuação com mais rapidez, com mais eficácia, centralizando mais força concentrada, mais capacidade humana concentrada, mais estrutura agregada num único local, a resposta melhora. Então, esse seria talvez o aspecto de gestor, né? Em que seria um sonho conseguir isso, né? Uma central única de polícia, né? Difícil, porque a gente tem que ter algumas delegacias separadas. Nós temos que ter uma delegacia para atender o bairro Camobi, é uma cidade. Temos que ter uma delegacia para atender também a região oeste da cidade, que pega lá as Coabes, enfim, também é outra cidade pela população que vive naquela região. Mas outras delegacias poderiam estar concentradas num único órgão. No que tange ao aspecto, a preocupação operacional é qualificar um pouco mais a estrutura para que os órgãos operacionais consigam trabalhar melhor. Eu vejo que se nós não estruturarmos com equipamentos, com capacidade investigativa, não é suficiente para resolver o problema. Só ter gente, boa vontade, policiais abnegados, a gente não vai combater adequadamente. O que nós precisamos para combater a criminalidade organizada? Estrutura. Viaturas adequadas, equipamentos técnicos adequados, uma estrutura dentro da própria delegacia, porque hoje as investigações podem ser feitas atrás de um microcomputador. Eu posso sentar com um notebook em qualquer canto e fazer diversas investigações em fontes abertas, em bancos de dados, e buscar informações que são fundamentais. Só que para que eu possa fazer isso, eu preciso melhorar ainda mais a estrutura das pessoas que trabalham nessa questão. A gente trabalha, Nilson, muito deficitariamente ainda, computadores defasados, né? Falta de cursos técnicos para trazer aos policiais novas ferramentas tecnológicas. Quer dizer, a sociedade está em constante processo de mutação, né? Nós vivemos a sociedade informacional, né? Há uma revolução tecnológica que nos assola e que ela é diária. Todo dia a gente descobre algo novo, todo dia a gente vê algo novo. E quanto mais isso vai alterando no contexto social, no tecido social, essas tecnologias elas vão sendo empregadas pelos criminosos e nós precisamos acompanhar esse avanço. Então nós temos que ter isso. Então eu preciso aparelhar melhor. Agora, como aparelhar melhor se eu sou um gestor local, né? algumas decisões elas são macro, elas precisam passar por uma política institucional, talvez uma política até de Estado, de governo, né? Em que dizer assim, olha, vamos fazer um investimento na Polícia Civil para que a gente possa mudar isso. E a gente sabe que vive-se um momento complexo, né? Em que o dinheiro, né? Em que a falta de recursos, ela compromete muito o trabalho. Nós estamos trabalhando hoje, Santa Maria está no RS Seguro. RS Seguro, né? São os 23 municípios com maior índice de criminalidade. Esses 23 municípios têm uma integração muito grande entre todas as instituições. Aqui eu fico muito feliz porque é algo que eu sempre preguei, né? Integração. Eu não consigo fazer polícia ou uma política de segurança pública trabalhando só na minha instituição ou trabalhando sozinho. Eu preciso de parceiros. E hoje nós trabalhamos muito integradamente com a Brigada Militar, com a SUSEP, com as Polícias Rodoviárias, com a Polícia Federal. Já tínhamos uma integração aqui. Eu fico feliz que essa integração transcendeu a nossa região aqui e ela agrega todo o Estado. Mas ela é baseada em três pilares, essa política deste projeto, que é inteligência, investigação qualificada e investimento. Quer dizer, quando nós chegarmos na terceira fase, que é o investimento, colocando ele por último, certamente isso vai alterar o cenário. Imagina que nós tivermos investimento, nós vamos ter ferramentas tecnológicas, equipamentos, programas para fazer extração de dados, de celulares, de computadores, ou para fazer até alguns tipos de investigações técnicas no ambiente virtual, que eu preciso ter equipamentos à minha disposição, senão eu vou ter dificuldade. E hoje todo mundo está nesse meio, né? Desde o pequeno criminoso ao grande criminoso.
Delegado, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica. O senhor citou as facções, né? A gente teve, acho que no ano de 2015, 2016, uma operação grande aqui em Santa Maria para evitar a chegada desses grupos criminosos aqui na região. Isso acabou, sim, tardando a vinda deles para cá, mas infelizmente hoje a gente tem aí algumas situações de grupos não aqui em Santa Maria, não só aqui em Santa Maria, mas em algumas cidades da região. Como que o senhor vê esse trabalho? Dá para a gente acreditar que funcionou naquele período e tem como prever novas ações para evitar que isso se alastre ainda mais por aqui?
Aqui eu vou pontuar duas coisas. Pós-KIS, né? Até antes do evento da Boate KIS, nós estávamos trabalhando com uma criminalidade mais local. Nós estávamos dedicando mais ao tráfico local, aos grupos criminosos que agiam em alguns bairros da cidade. Estavam se formando algumas microfacções em Santa Maria, que isso começa lá por 2010 e vem se ampliando. Após a KIS, em 2013, eu, como era o delegado da DEFREC, chamei a equipe, nós fizemos uma reunião de trabalho e definimos que nós iríamos focar nos grandes grupos criminosos, ou seja, naqueles que eram impactantes no tráfico de drogas, estavam mandando armas e pessoas para Santa Maria. E nós passamos a fazer isso a partir da KIS, a partir do segundo semestre de 2013. Em 2014 e 2015, a DEFREC Santa Maria foi a delegacia que praticamente mais apreendeu drogas no estado, em termos quantitativos. Foi um trabalho muito difícil, complexo, mas que trouxe grandes resultados. E nós desencadeamos em 2015 a Operação Palco, que era uma operação que tinha os cérebros dos grupos criminosos dentro da PASC e que tentavam se adonar de uma região da cidade aqui em Santa Maria. E nós estávamos combatendo isso diariamente com apreensões, interceptando pessoas que estavam chegando na cidade, prendendo pessoas, apreendendo armas, descobrindo locais em que eram os depósitos das drogas. Uma mulher que foi vítima de uma chacina recentemente aqui em Santa Maria fazia parte daquele grupo criminoso que foi preso na época, no final de 2015. Alguns dos líderes daquele grupo, um deles ainda, até hoje está numa penitenciária federal em função de episódios que aconteceram naquela época. Só que, na verdade, a gente conseguiu, vamos dizer assim, por algum tempo dificultar o ingresso das facções, porque elas tentavam dominar uma área da cidade, o que nós entendíamos que era inconcebível, né? Nós não podíamos deixar que isso acontecesse. As pessoas queriam tomar a força, né? Pelo poder, né? Pelo poder bélico, né? Pela ameaça, pela coação, e nós conseguimos impedir. Só que depois isso se diluiu por dois fatores. Eles acabaram entrando de outras formas. Primeiro, pelo aquele processo que houve dos presos. Santa Maria nunca teve com presídios superlotados, né? Então, acabaram utilizando a estrutura prisional de Santa Maria para desafogar outros estabelecimentos prisionais e mandaram para Santa Maria presos que não deveriam ter vindo para cá, mas que eram de facções criminosas, vieram para cá, ganharam espaço dentro das galerias dos presídios. Muitos deles ficaram em Santa Maria depois desse fato e passaram a estabelecer raízes aqui. Então, se espalharam pela cidade, infelizmente. Mas aquele trabalho, ele conseguiu impedir que eles se adonassem de uma região da cidade. Além desse fator, teve um outro processo, né? Se a gente for ver ali por 2016, 2017, nós tivemos as guerras das facções criminosas lá em Porto Alegre, na região metropolitana. Balas, antibalas, né? Os balas tinham crescido muito e aí começou um revide contra a facção. E nesse revide acabou acontecendo que muitos deles acabaram resolvendo espalhar seus negócios, né? Buscar novos mercados, buscar novas regiões para atuar. E isso fez com que essas facções acabassem vindo para o interior do estado. Santa Maria, bem ou mal, tem uma posição privilegiada no mapa, né? Georreferencialmente falando, Santa Maria está no centro do estado. Então seria para o tráfico de drogas, por exemplo, algo muito interessante, né? Para a logística da distribuição de drogas pelo estado. Fica um ponto intermediário entre as fronteiras com Argentina e Uruguai para o tráfico de armas, né? Então, acabamos entrando nesse cenário dessa maneira também. Então, com a chegada dos presos e com essa expansão das facções que vieram para cá, não como fizeram em algumas cidades, que chegaram lá e se adonaram, né? O que nós conseguimos, isso foi mérito nosso. Todavia, se aliaram a criminosos locais e hoje eles estão presentes, né? Os aumentos dos homicídios que a gente vê em Santa Maria, que começam lá, a gente começa a ter uma linha crescente em 2012, e essa linha crescente, ela passa vamos dizer assim, a ter um curso diferente, ou começa uma linha decrescente só em 2019. E uma das coisas que foi muito importante para que nós conseguíssemos controlar essa violência foi a criação da Delegacia de Homicídios, porque infelizmente no primeiro projeto, quando o delegado Ranolfo ainda era chefe de polícia, Santa Maria não tinha um indicador de violência letal intencional tão elevado quanto outras cidades. Então, criaram delegacias de homicídio em Passo Fundo, em Caxias e Pelotas. E nós ficamos fora desse contexto. A minha primeira medida, quando eu fui convidado para ser o delegado regional, foi colocar uma condição, que nós pudéssemos criar em Santa Maria uma delegacia de homicídios. E realmente ela foi crucial para que a gente conseguisse controlar esse avanço da mortalidade. Nós conseguimos controlar isso em 2019, estamos mantendo essa investigação. E o bom dessa delegacia é que ela consegue, justamente baseado nessa questão das facções, se antecipar. Se nós fôssemos publicizar quantos fatos, graças ao trabalho de inteligência, foram evitados, a gente não pode até falar de muita coisa, porque isso obviamente prejudicaria fontes de informação, prejudicaria uma série de coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho impediu muitas mortes. E além do que, nós conseguimos uma coisa que é praticamente impossível num país como o Brasil, que em 2019 nós tivemos 100% de elucidação. Sabe o que é elucidar absolutamente todos os fatos que aconteceram? É difícil encontrar isso até num país desenvolvido. E nós conseguimos, num ano, isso aqui em Santa Maria. Então, obviamente que esse tipo de resposta à criminalidade violenta, ou seja, eu consegui identificar os autores, apurar as motivações e ainda prender os responsáveis, obviamente que é um fator que tira aquela ideia da impunidade, acaba com aquela ideia de, opa, se eu matei, eu vou ter consequências, se eu atentei contra a vida de alguém, eu vou ter uma resposta do Estado. E mais do que isso, né, e tirar a ideia da impunidade e mostrar para o criminoso que a gente está atento e tentando se antecipar a esses fatos e vem conseguindo fazer isso. Mas nós não vivemos sozinhos, né? Se nós vivêssemos numa ilha, talvez a gente tivesse melhores resultados. O problema é que hoje houve um processo quase que de terceirização do crime, né? As facções passam a terceirizar. Então, existe uma pessoa que trafica, uma pessoa que rouba, uma pessoa que transporta armas, uma pessoa que guarda drogas, uma pessoa que cuida da contabilidade, uma pessoa que pratica os homicídios. E como as facções são tão amplas e abrangentes, eles pegam uma pessoa de cada ponta e mandam vir aqui em Santa Maria para praticar um homicídio. Então, isso é um trabalho hercúleo que a gente tem que fazer para depois descobrir que veio uma pessoa lá de Alvorada, aqui em Santa Maria, praticar homicídio e foi embora. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, é um quebra-cabeças, a investigação se torna muito mais complexa, mas ainda assim nós temos conseguido êxito nesse sentido.
Mas, delegado, toda essa dinâmica das facções, né, que o senhor descreveu, mais essas variáveis sociais, né, a crise, o desemprego, enfim, tudo que a gente sabe, mais um ambiente natural de cidade, né, que Santa Maria tem, ouvindo do delegado regional, né, de uma das autoridades que cuida da segurança pública na cidade. Santa Maria é uma cidade segura? O santamariense, ele pode se sentir seguro aqui? Essa dinâmica toda de violência, ela é segregada, assim, a quem está dentro das facções? Ou ela transborda? Qual é o ambiente da cidade hoje, na sua visão?
Nilson, eu considero Santa Maria uma cidade segura. Porque se eu for pensar, eu vou dar um indicador que é um indicador que preocupa o estado todo, que é, por exemplo, roubo de veículos. É um crime preocupante porque é um cidadão de bem, é um trabalhador, é um empresário, é alguém que, né, que acaba sendo abordado com arma de fogo e tem seu veículo levado. Nós, em Santa Maria, nós temos uma média que fica entre um ponto alguma coisa por mês. Nós temos uma frota de 162 mil veículos trafegando na cidade, nós temos um roubo de veículo por mês em Santa Maria, às vezes dois. Já tivemos três, e aí a gente já fica preocupado, né? Que isso já foge um pouquinho da normalidade. E tivemos meses que não há nenhum. Então, esse é um indicador que eu posso dizer, isso é um denotador. Outro indicador importante, o roubo a pedestre. O roubo a pedestre é um número interessante, porque o roubo a pedestre é um crime que tira a tranquilidade do transeunte, né, do cidadão que caminha na rua, que tem que trabalhar no período noturno, que é o período de maior concentração desse tipo de criminalidade. E essas pessoas que andam, elas estão expostas. Nós tivemos aqui, já em alguns períodos, 140, 150 roubos num único mês. Então, seríamos quatro a cinco fatos por dia. Neste ano de 2021, por exemplo, nós estamos com menos de 120 fatos no início do mês de maio. Então, nós conseguimos reduzir esse indicador, que acontecia em alguns períodos pretéritos, há 5, 6 anos atrás, em um mês, para um quadrimestre. Claro, a pandemia reduziu um pouco o fluxo de pessoas, a circulação de pessoas na rua, nós não temos estudantes circulando à noite, mas o trabalhador, o enfermeiro, o frentista do posto de combustível, a pessoa que trabalha no supermercado, essas pessoas continuam transitando durante a noite, durante o período noturno, nas ruas das nossas cidades. Mas mesmo assim, esse indicador caiu muito. Então, todos os indicadores de roubo, e aqui é uma opinião pessoal minha, né? O roubo, para mim, é o crime mais grave. Porque o roubo mal sucedido, ele cria um latrocínio, ele produz um latrocínio. Um susto no criminoso, ele acaba dando um tiro. Uma reação indevida da vítima provoca uma morte. Então, o roubo, ele é potencialmente gerador de uma violência que é pior do que a do homicídio, porque sempre a vítima é uma pessoa inocente. No homicídio, não que não seja um inocente, mas ele tem um fato gerador dessa violência, né? Ele se envolveu em criminalidade, ele está envolvido na facção, ele está envolvido com tráfico de drogas. Na imensa maioria dos homicídios, hoje tem um motivo do mundo da criminalidade. Enquanto que o latrocínio é um trabalhador, é um cidadão, é um estudante, quer dizer, é uma pessoa totalmente inocente, vítima da violência que assola a sociedade odierna. Se nós formos pensar nesse aspecto, quando todos os indicadores de roubo a pedestre caiu elevadíssimamente, o roubo a estabelecimento comercial também caiu muito, o roubo de veículo, quer dizer, na medida em que todos esses indicadores estão em roubo a residência, estão em queda, isso mostra que Santa Maria é mais segura. Se eu pegar os indicadores de furto, o furto não tem uma violência. O que tem é uma lesão ao patrimônio de alguém, né? Um objeto que foi levado, uma casa que foi arrombada, um estabelecimento comercial também vítima da mesma atividade. Por ele não ter a violência, ele não assusta tanto. E mesmo esses indicadores, se nós fizermos um cotejo, e eu tenho hoje dados que me permitem falar da última década, né? Eu faço um controle específico desde 2015, quando eu assumi a regional, e se eu faço um controle mensal de todos esses indicadores, eu faço planilhas, olho dados, analiso, toda elevaçãozinha que der na curva é sinal de alerta, já provoca reunião, já provoca medidas, e também analiso os anos anteriores, né, para mim ter um comparativo com situações anteriores, com momentos anteriores, para mim não ficar me comparando, senão eu fico comparando só as minhas medidas, eu preciso olhar também o que os outros faziam anteriormente, para mim isso pode me ajudar em algum momento. E olhando esse cenário, até o furto hoje reduziu. O único indicador, Nilson, que hoje explodiu, realmente ele fugiu completamente ao controle, é o estelionato. Mas o estelionato não é um criminoso local aqui que está praticando esse crime, né? São grupos criminosos especializados, né? são bandos, o próprio crime organizado está migrando para esse campo, porque a criminalidade hoje virtual, né, ou praticada pelo telefone, ela está extremamente coroada de êxito, porque as pessoas com o distanciamento social passaram a ficar mais em suas residências, mais isoladas, mais preocupadas com o coronavírus, com a situação econômica, com o contexto político que nós vivemos no Brasil, essa política de ódio que nós temos no Brasil hoje, né? Eu sou de um lado, eu sou do outro, não existe consenso, não existe meio termo, não existe equilíbrio, né? E nem bom senso também, né, pelos que estão participando desse processo. Então, as pessoas estão mais frágeis, estão mais vulneráveis e passaram a ser presas mais fáceis desses golpes. Então, a gente tem visto que os números somente aumentam e nós temos uma dificuldade, e aí eu volto lá atrás, né, faço um link porque eu já tinha dito. Eu preciso de ferramentas tecnológicas para poder investigar adequadamente esse tipo de crime. E o criminoso, como nós mostramos ano passado no trabalho da Delegacia do Idoso, quadrilha lá de São Paulo, vinculada ao PCC, praticando golpes em idosos aqui no Rio Grande do Sul. Santa Maria, diversas vítimas, diversas, mais de 60 vítimas só em Santa Maria. Quer dizer, realmente isso é preocupante, né? Então, nós precisamos estar atentos a essa questão. Então, a gente está preocupado com a criminalidade local, mas também tem que estar preocupado com os reflexos que a criminalidade fora daqui produz aqui, e produz muito. Santa Maria, infelizmente, é uma cidade bastante visada. E a nossa população, por incrível que pareça, Nilson, e aí vou dar um exemplo da semana passada, tivemos de novo o golpe do bilhete premiado. Esse golpe do bilhete premiado, a minha avó contava histórias, né, para mim, quando eu era criança, sobre golpe do bilhete. Eu lembro disso, né? E ela já morreu há muito tempo, ela teria hoje uns 100 anos, mais ou menos, né? Ou mais até. E já acontecia isso. E até hoje as pessoas continuam caindo, porque o criminoso se reinventou, né? Ele agregou detalhes, uma nova encenação, uma nova forma de proceder, e as pessoas estão caindo. Por mais que a gente faça alertas constantes, as pessoas estão entregando cartão de crédito com senha para os criminosos, né? E agora eles estão mudando ainda mais. Eles criaram uma outra estratégia. Eles estão ligando para as pessoas estão pedindo que as pessoas vão até as agências bancárias para fazer o bloqueio do cartão de crédito. E quando elas estão lá, eles vão dando um passo a passo e elas acabam habilitando para essas pessoas os cartões virtuais. Fazem com que a pessoa vá a um caixa eletrônico a habilitar um cartão virtual para as quadrilhas organizadas. É difícil, por mais alerta que se faça, tem uma questão também de informação da nossa sociedade, né? Um processo educacional é complexo, né? O que a gente diz, as pessoas até ouvem. Eu estou cansado de ouvir na delegacia: ah, eu vi uma entrevista sua, o senhor falou sobre isso e eu acabei caindo no golpe igual. Quer dizer, puxa vida, né? Eu tenho que aproveitar a informação, eu tenho que usar a informação é vital para a minha sobrevivência, né? Enfim, mas Santa Maria é segura, para responder a pergunta, considero segura.
A gente já falou da sua função como delegado, como gestor administrativo, mas além disso tudo, o senhor também é professor. Queria saber o que muda, como é que é o profissional Sandro Mainers delegado do profissional Sandro Mainers professor de estudantes da área do direito.
Amanda, só me permite eu acrescentar um detalhe, eu também tinha essa questão aqui, porque hoje, 18, o dia que estamos gravando, né, não exatamente o dia que estamos indo ao ar, né, a UFSM retoma as aulas do primeiro semestre letivo de 2021, um atraso bastante grande. Então, eu queria acrescentar, assim, a essa tua pergunta, essa variável aí do distanciamento, da pandemia, né? Eu sei de casos de alunos que passaram no vestibular ou no Enem no ano passado e não pisaram dentro da universidade ainda, né, a interface, né, a epiderme do professor com o aluno está prejudicada, né? É, além da sua experiência como professor, né, como docente também na UFN, o impacto deste momento nesta relação que é tão importante para as pessoas e para a sociedade.
Wilson e Amanda, eu sou professor universitário desde 1997. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria e um ano e pouco depois abri o concurso para professor. Felizmente eu logrei êxito e passei no concurso para professor de Direito Penal da Universidade. Então, eu tenho mais tempo de magistério do que eu tenho na polícia. E eu somente saí da universidade para ingressar na polícia. Não havia compatibilidade de horário entre a atividade de professor e a atividade de delegado. E eu adoro essa profissão, o professor, porque a gente contribui com a mudança da sociedade. O professor tem um papel importante, não só de transmitir conhecimento, de passar a doutrina, mas também de formar cidadãos, né? Eu tenho que ter um processo em que eu vou, vamos dizer assim, auxiliando a forjar, né, pessoas que amanhã ou depois terão um papel relevante na função política, na função social, no meio jurídico, porque ex-alunos meus hoje são prefeitos, são advogados, são juízes, são promotores, são professores. Quer dizer, é interessante a gente ver essa questão do quanto a gente pode contribuir com ideias, com opiniões, mostrando um pouco da gente e também muito da atividade, né? Eu levo as experiências policiais para dentro da sala de aula. Dificilmente vocês vão encontrar um professor aqui com tantos exemplos como eu consigo passar para os alunos aqui. Os alunos conseguem visualizar o que acontece no dia a dia, né? Essa contextualização do dia a dia na sala de aula. Agora, a pergunta do Nilson é interessante nesse aspecto. O distanciamento, ele criou uma relação fria entre o aluno e o professor. Eu sempre gostava muito do olho no olho, né? O professor com... Agora a gente não usava mais, né? Mas o quadro negro e o giz, quer dizer, eu era aquele cara que saía branco da sala de aula porque eu estava todo o tempo escrevendo, fazendo gráficos, mostrando, dando exemplos, e aí acabava em algum momento, né, com isso, né, tendo que apagar o quadro, saía branquinho da sala de aula. E essa distância, ela é ruim para esse momento que nós estamos vivendo, né, para aquisição do conhecimento, para a motivação do aluno na busca do conhecimento, porque a sala de aula, ela traz uma relação de proximidade e ela cria uma familiaridade e até uma cumplicidade entre aluno e professor na busca, né, de informações, porque é uma troca de informações. O professor também aprende muito com os alunos. Aquele aluno que traz questionamentos, que traz perguntas, que traz situações do cotidiano que às vezes tu nunca ouviu falar, porque o direito tem isso, né? Cada dia aparece uma situação que a gente diz, puxa, isso eu nunca vi, e quando tu vai para a literatura tu não acha, né? Quer dizer, tem que construir soluções. Ele tem essa beleza, né? Tu tem que buscar as respostas, criar respostas que não existem. Só que o distanciamento, ele vai desmotivando o aluno, porque o aluno não vê o professor, não fala com o professor, não dá a mão pro professor, não abraça o professor, não tem esse contato. A própria cobrança que a gente pode fazer, eu sempre fui um professor, assim, muito enfático no que eu dizia e muito duro nas cobranças, né? As minhas provas, normalmente os alunos, alunos que foram há mais de 10, 15, ou até os que foram alunos lá tempo da Universidade Federal, ainda lembro, ah, professor, gostava muito das aulas, mas não tenho saudades das provas. E isso era justamente porque na presencialidade é melhor a gente fazer isso, né? A gente consegue fazer isso. E isso fazia com que os alunos estudassem, fazia com que os alunos se dedicassem mais. Agora, no distanciamento, a gente está fazendo... Eu dou aula todos os dias que eu tenho meus horários, sincronamente, né? Eu abro uma tela no horário da aula, a gente trabalha a noite toda, melhor do que ano passado. Esse ano a gente tem uma presença muito grande. No início da pandemia, os alunos sumiram, né? A gente teve que se reinventar para fazer o aluno assistir a aula virtual, porque, na verdade, todo mundo achava que seria passageiro isso, né? Ah, daqui a 2, 3 semestres, no próximo semestre vai estar tudo normal. E começou o próximo semestre, terminou o próximo semestre e nada tinha voltado ao normal. Nesse semestre, eu tenho dias que eu estou praticamente com todos os alunos no ambiente virtual. Eu fico feliz que eu consegui resgatar essa questão. Mas mesmo assim, eu tenho saudades das perguntas, eu tenho saudades de ver as feições dos alunos, porque todo mundo abre a sua telinha ali, bota a sua foto ali, eu vejo que os alunos estão ali, mas eu não sei se eles estão ali de verdade, né? Eu não sei se eles estão acompanhando de verdade. Isso vai produzir um prejuízo muito grande para a educação, para a formação das pessoas. Em todo, não só no ambiente universitário, né? O que sobra para as crianças, né? Que estão num processo muito mais importante da alfabetização, que é essencial para o futuro delas, né? Uma criança que não for bem alfabetizada, ela vai ter problemas severos no futuro. Então, essas questões, elas são terríveis. Talvez nós perdemos um ano nesse processo, isso vai impactar uma geração em algum momento, né? Ou duas gerações, diria eu, né? Não só a das crianças, mas também a dos adolescentes, aqueles que estão ingressando nesse processo. Imagina só o aluno começar a sua vida acadêmica na universidade e ele não conhece os seus colegas nem os seus professores, né? A não ser a cara do professor que aparece ali, que pode parecer simpático, que pode parecer mal-humorado, né? O professor também fica cansado. Eu já estou cansado da virtualidade, né? Se pudesse dizer assim, vamos acabar com ela, virtualidade nunca mais, a presencialidade sempre. Mas a gente sabe que essa virtualidade, ela chegou para ficar, em algum momento ela vai fazer com que nós tenhamos ou um processo híbrido, né, de difusão do conhecimento, né, ou vamos migrar completamente, porque o direito permitiria praticamente isso, né, salvo as disciplinas práticas, todas as outras podem ser feitas à distância com perfeita harmonia, com perfeita tranquilidade e até com capacidade de produção de conhecimento e de respostas. Todavia, não é a mesma coisa. A motivação, né, é difícil. Tem que ser abnegado para se motivar e para motivar os outros. Não adianta o professor se motivar, né? Ele tem que ter capacidade de motivar os seus alunos a participarem, a debaterem, a discutirem. Então, a gente foi aprendendo. Eu aprendi. Confesso que eu era leigo nesse meio. E hoje já estou bem à vontade, né? Consegui ficar à vontade, né? E uma coisa importante, né? Vinculado a algumas premissas básicas, né? Jamais esquecer disso. Ah, as aulas são gravadas. Eu não me policio pelo que eu digo, por a aula ser gravada ou por a aula ser presencial. Mas eu sei que isso podou muita gente, né? As pessoas se sentem preocupadas com isso. Ah, minha aula vai ser exibida onde? Vai ser mostrada para quem? Quem vai assistir? Quem vai ouvir? Quer dizer, isso passou também a ser um fator de censura, muitas vezes, daquela externalização de opiniões, ainda mais porque a gente fervilha nesse campo ideológico agora, né? Eu, felizmente, jamais deixei de emitir uma opinião, mesmo que eu sei que agrada ou desagrada algumas pessoas. Mesmo na virtualidade, a gente sabe que está desagradando algumas pessoas, mas a função do professor não é agradar, né? É discutir, é fomentar o debate e ter uma opinião, né? E opiniões, obviamente, a gente tem que ter.
Delegado, eu costumo perguntar aqui o que que a pessoa aproveita, o que que o nosso entrevistado aproveita de Santa Maria, mas eu quero saber, primeiro de tudo, o senhor tem tempo, para além de todas as suas funções, de todos os seus serviços, para aproveitar alguma coisa de Santa Maria?
Olha só, eu trabalho muito, a polícia exige, ela suga muito, a gestão suga muito, eu estou em casa e o celular está tocando e as mensagens no WhatsApp estão chegando. Eu fico 3 noites à disposição da Universidade Franciscana. Isso desde 2005, são 16 anos que eu estou com a universidade. Essas 3 noites eu dou aula. Depois da aula eu respondo aos meus contatos de WhatsApp, passo algumas informações, eu respondo alguns questionamentos. Mas eu procuro tirar, eu gosto de fazer algumas coisas. Eu gosto de corrida, eu gosto de correr, então às vezes eu estou à noite pela rua correndo, gosto muito. E gosto muito de andar na rua, de correr na rua, de ver as pessoas, de ver as coisas, de ver as ruas. Procuro fazer sempre roteiros diferentes, né? Porque daí eu posso ver um pouco da cidade, sentir um pouco da cidade, né? A pandemia mudou um pouco a face de Santa Maria, né? Se a gente andar por aí, a gente vai perceber claramente isso que mudou. Fecharam estabelecimentos, abriram outros. Muitos alteraram as coisas. E as pessoas também, né? Porque a gente não identifica mais as pessoas, todo mundo usando máscara, enfim. Eu sou uma pessoa que converso, sou comunicativo, converso com todo mundo. Apesar de ser delegado, as pessoas acham que o delegado é uma pessoa carrancuda. Pelo contrário, eu sou uma pessoa bem humorada porque faço o que gosto, né? Então, eu nesse aspecto, me sinto de bem com a vida, né? Só que agora, claro, isso mudou um pouco. Então, uma das coisas que eu procuro fazer dentro das minhas pequenas espaços de tempo que sobram é a minha corrida, né? Gosto de ir no clube fazer uma academia, me manter em forma. Eu acho que a gente tem que se manter em forma por uma questão de saúde, mas a minha profissão exige isso também, né? Em alguns momentos a gente se depara com algumas situações. A gente viu agora um policial que foi morto lá, né? Foi tentar fazer uma abordagem. Então o policial tem que estar preparado no aspecto físico, mental e também na questão do tiro, da capacidade técnica, né? A arma é uma ferramenta de trabalho do policial. E ele tem que estar familiarizado com isso, saber quando usar, aliar todos esses fatores. Então, uma das coisas que eu gosto é a atividade esportiva. Eu antes jogava muito futebol, mas hoje eu me aposentei nessa atividade já. E outra coisa que eu gosto, quando posso, é me encontrar com os amigos para um café, ou para um jantar, ou para tomar um bom vinho, né, e jogar a conversa fora. É importante, eu tenho muitos amigos aqui. Eu escolhi Santa Maria para viver, né? Eu vim para cá em 89 para fazer cursinho e depois fiz faculdade de direito aqui, e só saí de Santa Maria por postos do ofício. Morei um ano em Porto Alegre, depois morei mais 4 anos e meio em São Borja, onde fui delegado, e o restante da minha vida foi aqui em Santa Maria, desde que cheguei aqui em 89, porque eu sou de Santa Rosense, né? Eu vim de lá e aqui me aquerenciei, casei, tenho família aqui e muitos amigos, então eu me sinto em casa. Santa Maria é uma cidade que me acolheu. Eu gosto de dizer que Santa Maria é uma cidade cosmopolita, né? É gente de todos os lugares, e isso faz com que todo mundo seja acolhedor. Grande parte das pessoas que eu convivo nem são daqui, vieram para cá e escolheram Santa Maria para viver. Eu não gosto do clima de Santa Maria, né? Não gosto do clima, acho muito chato essa neblina e essa umidade que tem aqui. Isso faz mal para minha saúde, para minha rinite. Mas mesmo com esse clima inóspito, eu adoro essa cidade. Eu acho que Santa Maria é uma cidade de médio porte, que tem tudo que uma grande cidade tem, sem trazer todos os problemas que as cidades grandes possuem. Eu me acho seguro em Santa Maria, eu considero ela segura. Eu acho que nós temos uma boa rede de saúde pública, que é fundamental, e estrutura de saúde, não só saúde da população, né? Não só SUS, enfim, atendimento à população, hospital, universidade, mas hospital de caridade, enfim, saúde, que é uma coisa que nós precisamos. Tem educação, né? Tem várias universidades, colégios de excelente qualidade. Então, Santa Maria tem essa característica de ser uma cidade que oferece muito, né? Sem ter todas as mazelas, porque as grandes cidades hoje, elas estão... É a poluição, é a violência, é o trânsito. Embora o trânsito, Santa Maria está precisando de um projeto de mobilidade, mas nós não somos numa ilha, né? Essas cidades antigas que acabaram crescendo muito a frota. Santa Maria tem a 6ª frota veicular do estado do Rio Grande do Sul. Então ela vai precisar gradativamente se aprimorar para isso. Então Santa Maria é acolhedora. Então adoro viver aqui, adoro dar aula, adoro trabalhar na polícia, e se possível não vou sair daqui. Fui convidado já para ser diretor de departamento em Porto Alegre, na polícia, várias vezes, e recusei sempre, né? Dificilmente vão achar uma motivação para me tirar de Santa Maria. É muito difícil. Existe, mas é muito difícil, né?
Delegado, vou fazer uma pergunta bônus aqui com a autorização da Amanda, que eu acho é quase uma obrigação tocar num assunto que, infelizmente, não é muito agradável para a gente, que é o caso Kiss. Esse ano, 2021, pode ser que haja um julgamento, né? São 4 réus, o julgamento deverá ser em Porto Alegre. E eu faço um paralelo aqui com o inquérito que a Polícia Civil formulou em função do caso Kiss, apresentou. O senhor teve protagonismo junto com outros colegas da Polícia Civil, e que ele, enfim, descrevia um cenário, né, de um episódio com muito mais implicações, com muito mais envolvimentos, com muito mais responsabilidades, né, frente ao que temos hoje, que, né, na reta final é isso, é um julgamento de 4 réus, né, 4 réus da sociedade civil, vamos dizer assim, não tem vinculação com o poder público. Ficou alguma... algum sentimento de frustração em relação a isso? A gente sabe que é da dinâmica, né? A Polícia Civil faz o inquérito, o Ministério Público tem todos os entes, né, do processo. Mas ficou alguma frustração em relação a isso? Um sentimento de, talvez, impunidade? Talvez uma história que não vai ser contada no seu todo?
Bom, eu tem uma coisa que eu dizia para a equipe, né? Na época, nós trabalhamos muito nesse inquérito, foram 55 dias ininterruptos, trabalhamos sábado, domingo, dia e noite, e uma das coisas que eu dizia para a equipe na época é que nós tínhamos que ter um filtro muito pequeno, né? O nosso filtro tinha que pegar tudo, ou seja, nós tínhamos a obrigação moral, funcional, institucional e social de apontar exatamente tudo que nós encontrássemos. E nós procuramos fazer isso. Desde o princípio, a gente trabalhou não só olhando a questão do crime, mas também a questão de irregularidades em outros âmbitos, no âmbito administrativo, para que nós pudéssemos apontar isso, para que as autoridades que tivessem as atribuições legais pudessem tomar as providências respectivas a essas questões. Então, nós fomos apontando em todo momento. Nós não deixamos de apontar nada. As decisões que nós tomamos no inquérito, elas foram colegiadas. Nós discutimos as decisões, nós acompanhávamos o inquérito todo dia, tinha reunião de manhã e ao final do expediente. Né? Eu trabalhei dentro da delegacia lá direto, eu fiquei lá 55 dias me dedicando muito a essa missão. Não era, na época eu não era o chefe regional, na época não era eu o delegado da delegacia, mas... Desde o princípio, eu assumi esse papel de coordenar a equipe, enfim, pela experiência, até pela minha forma de agir, passei a ser um coordenador das coisas ali. Alguém tem que decidir, né? E as decisões têm que ser na hora, não podemos ficar planejando muito, né? Ah, vamos pensar, vamos estudar. A decisão tem que ser na hora, né? O delegado tem essa obrigação de sempre decidir na hora, né? Alguém pergunta, e aí, prende ou não prende? Tem que decidir na hora, não dá para dizer, peraí que eu vou dar uma estudada no caso e vou analisar o que... Tem que tomar uma decisão, tem um grupo de pessoas esperando essa decisão, né? As coisas têm que ser imediatas. E esse filtro que eu dizia para a equipe, olha, a gente não pode deixar passar nada, para quê? Para que não passasse para a sociedade uma ideia de impunidade. Nós tivemos, talvez, uma das maiores tragédias que já aconteceram no Brasil. 242 pessoas morreram, o quadro era um quadro de guerra, um quadro tétrico, pessoas transportadas... mortas em caminhões frigoríficos. Eu entrei dentro da boate, vi os corpos espalhados no chão. Então, isso exigia da gente a responsabilização e o apontamento de responsabilidade de todos, de absolutamente todos. A gente sabe, e obviamente frustrou naquele momento um pouco, claro, porque o Ministério Público não nos acompanhou nessa questão. Teve uma visão diferente, um pensamento diferente, enfim, entendeu diferente do que nós entendemos. Discordo totalmente, né, flagrantemente. Eu não faria hoje nada diferente do que foi feito. Né? Nós fizemos um inquérito em 55 dias e nós já estamos há mais de 8 anos do fato e até hoje... O Poder Judiciário não conseguiu julgar o fato, não conseguiu dar uma resposta para a sociedade. Quer dizer, muitas vezes se atribui responsabilidade, e aí a gente tem aquele ditado, né, da Geni, né? Joga pedra na Geni, é um ditado mais antigo, os mais novos talvez não conheçam, mas quem tem um pouco mais de idade, né, sabe do que eu estou dizendo. E a polícia sempre foi um pouco a Geni, porque sempre a culpa é da polícia. Ah, a polícia não fez, Não, nós fizemos. Fizemos um inquérito muito robusto, com um arcabouço probatório bem, bem consistente, só que aí na hora de analisar, as análises foram diferentes, uns preocupados com o tamanho do processo, outros preocupados com a questão dos poderes públicos, com órgãos públicos, e o processo foi definhando, né? Foi definhando, e acabou virando que hoje só existem 4 acusados ainda, né? Alguns bombeiros sofreram alguma reprimenda na seara militar, e ficaram os 4 apenas, o que eu considero injusto. Tinha que ter mais gente sentada no banco dos réus. Essa é a minha visão desses fatos. Mas eu vou dizer uma coisa assim, Nilson, eu não, vamos dizer assim, eu procuro ser profissional, né? E fui durante todo o período. A gente teve alguns momentos bem difíceis durante a investigação, porque a equipe era difícil. Todo dia alguém contava, os escrivães, por exemplo, que acompanhavam os depoimentos, é óbvio, né? Ouviam histórias tristes das 8 da manhã às 8 da noite. Quer dizer, e cada história que a gente ouvia, algumas eram... Pô, a gente ficava arrepiado, a gente ficava impactado com as histórias. A equipe, até o psicológico da equipe ficou abalado. Eu confesso que eu não me abalei psicologicamente nunca. Eu nunca sonhei com o caso Kiss, eu nunca tive uma noite mal dormida em função disso. Claro que na época da Kiss, pela necessidade das respostas, eu dormia poucas horas. Eram 5 horas de sono, 6 da manhã os olhos abriam e estava na hora de levantar e ir para o trabalho, né? Mas eu não tive, vamos dizer assim, não senti nada em função disso. O que eu quero dizer é que a gente tem que ser profissional. E é o que eu dizia para a equipe desde o início. Nós temos que fazer a nossa parte para que a gente mostre para a sociedade transparência. Nós não escondemos nada da sociedade, nós somos extremamente transparentes. Ah, mas o inquérito é sigiloso, algumas pessoas diziam. É sigiloso na medida que o sigilo se faz necessário para apurar algum fato. Muitas das informações que nós publicizamos daquela investigação foram muito importantes para que nós tivéssemos respostas da própria sociedade. Pessoas que ouviam o que nós estávamos dizendo nos procuravam para trazer novas informações, agregar novos dados. Então, esse trabalho foi muito importante. A gente procurou fazer com que o nosso trabalho tivesse transparência, que a sociedade soubesse o que nós estamos fazendo. Tenho plena convicção de que os colegas pensam da mesma forma como eu, ou seja, que nós fizemos o melhor possível. O melhor teria sido se nós tivéssemos mais 2 ou 3 ou 4 meses, mas foi feita uma opção na época, né, que foi a questão da prisão desses 4 indivíduos, e isso torna a investigação necessariamente mais célere e tem que ser mais curta, porque os prazos quando temos alguém preso, eles são mais exíguos, né? Um prazo de uma investigação com alguém preso, ele cai um terço, né? E nós não temos ferramentas e nem normatização dentro do nosso Código de Processo Penal para pedir prorrogação de prazos de inquéritos policiais. Há uma defasagem no nosso Código de Processo Penal que regula inquérito policial. Em 1941, né? Em 1941 tínhamos um tipo de investigação, né? Não tínhamos perícias, não tínhamos laboratórios, não tínhamos, enfim, como nós fizemos, porque nós fizemos todas as perícias possíveis. Nós chegamos a trazer aqui peritos de Brasília, da Polícia Civil de Brasília, né? Que colocaram todo o interior da boate em 3D, o dia que você tiver o julgamento, se o Ministério Público quiser utilizar isso, isso foi documentado, como era o ambiente da boate no dia do incêndio. Isso está preservado, né? Isso é importante, né? Porque o cenário vai se alterando, o prédio pode cair, pode desmanchar, pode acontecer lá algum outro evento, e aquele ambiente desaparecer, e surgir alguma dúvida, está tudo preservado. Fizemos perícias não só com os mortos, mas o incêndio, o que provocou o incêndio, simulamos a queima das espumas, analisamos a questão da temperatura dos objetos pirotécnicos que deram asa ao incêndio, né, que geraram o ponto de ignição do incêndio, analisamos os extintores que foram, fizemos todas as perícias possíveis. Em 55 dias, os peritos também do Instituto Geral de Perícias foram muito importantes nesse trabalho de elaboração dos laudos, que conseguiram concluir esses laudos dentro desse prazo. Então, tem dentro do processo tudo, absolutamente tudo, que vai permitir responsabilizar. Eu não tenho dúvida que aqueles 4 são responsáveis, mas não são os únicos responsáveis. Não são os únicos. Quando se tem omissão, quando se tem negligência por parte de quem tem dever de tomar algumas providências, de fiscalizar, de cobrar, de ser rigoroso. Depois daqui ficou tudo extremamente rigoroso, né? Quer dizer, vamos do 8 ao 80, né? Primeiro é tudo flexível, depois fica uma inflexibilidade total. Não pode ser assim, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio. Não pode ser só depois que o fato acontece. Mas, infelizmente, não cabe a mim decidir isso, não cabe a mim analisar esse fato. Não sei se vai ser bom ou não o processo sair em Porto Alegre. Talvez sim. A Santa Maria cansou um pouco disso, né? Santa Maria sentiu muito isso. Isso impactou muito a vida de Santa Maria por muito tempo, né? Talvez agora a gente tivesse saído já desse meio, né? Tivéssemos fugido dessa questão já da, né, daquela nuvem negra, daquela nuvem que parava sobre a gente, da crise, e aí veio a pandemia. Né? Então, Santa Maria ainda vai precisar de algum tempo para voltar a ser a cidade que era antes. E lá, bem ou mal, as pessoas viram os fatos, analisam os fatos à distância, mas certamente todos têm um juízo já formado de valor sobre o que aconteceu. Vão ter que analisar as condutas das pessoas envolvidas.
Delegado Sandro, muito obrigada por ter conversado com a gente aqui da Gaúcha Santa Maria.
Foi um prazer ter conversado com vocês, Amanda. É um privilégio a gente poder conversar sobre vários assuntos, eu gosto muito disso. Acho que a dinâmica das perguntas, tanto da Amanda quanto do Nilson, proporcionaram falar sobre tudo um pouco, né? Amo Santa Maria, gosto de Santa Maria, amo o direito, acredito na eficácia do direito e das normas penais, do direito penal, sou apaixonado pelo direito penal. Pena que o nosso legislador na atualidade, né, ele não cria uma legislação nova. Nós precisamos de uma reforma no Brasil do Código Penal, do Código Processo Penal, para que a gente tenha melhores instrumentos para trabalhar. Nós temos que avançar. E no Brasil ficam preocupados com coisas pequenas, cada vez tem uma nova situação que rouba a cena, né? E aí todo mundo fica focado numa situação pontual. Não estou dizendo que a pandemia não é importante, não estou dizendo que a vacina não é importante, não estou dizendo que CPIs não são importantes, mas enquanto o Congresso fica trabalhando nisso, deixa de melhorar a estrutura, porque o que regra a nossa vida são as leis. A gente é pautado pelas leis. Concordemos ou não com elas, é isso que influencia o nosso dia a dia. Eu passo isso, né? E eu vejo o quão difícil é para quem quer trabalhar na polícia hoje, pela dificuldade que nós temos hoje, da falta de uma legislação adequada. E vou fazer uma crítica aqui. Um Supremo Tribunal Federal extremamente ativo, né? Fazendo ativismo judicial, se intrometendo na vida das pessoas de uma forma tal, criando uma insegurança jurídica, hoje pode uma coisa, amanhã muda um entendimento, já não pode mais. Quer dizer, isso é ruim para todo mundo. Né? E um Supremo Tribunal Federal que deveria estar preocupado em julgar questões constitucionais, não julgar e resolver a vida de toda a sociedade, dar pitaco, dar opiniões. Hoje, ministro do Supremo é popstar. Hoje, ministro do Supremo não é lá um julgador da corte, um guardião da Constituição. Não, é popstar. Todo mundo conhece, todo mundo fala os nomes dos ministros. Então a gente precisa de uma reforma no Brasil jurídica, legal, legislativa, né? E o Supremo tem que cuidar lá da Constituição e deixar a sociedade andar. Não é o Supremo que tem que dizer quem vai ser vacinado, quem é que vai tomar remédio, se o prefeito pode tirar um secretário, se o ministro pode sair ou não pode sair. Isso é para os gestores, cada um tem que fazer o seu, né? E a sociedade tem que ser menos beligerante, mais tolerante. Se nós não aprendemos nada com a pandemia, isso é para me fechar a minha ideia, se a gente não aprendeu nada com a pandemia mostrou quem é quem. Mostrou quem é solitário, quem é egoísta, quem é individualista, quem tem capacidade, espírito humano de trabalhar em prol dos outros, quem se preocupou em ajudar nesse momento, quem pensou só em si. A pandemia mostrou isso, o bom e o mau caráter, né? Agora, essa discussão ideológica, ela prejudicou a pandemia, ela está prejudicando o crescimento do nosso Brasil, e ela vai prejudicar muito o nosso futuro se nós continuarmos nessa polarização. Né? É muita polarização, de esquerda e direita, não dá. Eu sou radical a isso, né? Eu penso no bem comum, nós temos que ter um meio termo, nós temos que ter bom senso, equilíbrio, e pensar no futuro da nação. Nós precisamos crescer. Agora a pandemia mostrou o quanto nós somos deficitários em tudo, enquanto nós somos dependentes dos outros países em tudo. Né? Um país em desenvolvimento não pode ser tão dependente dos outros quanto nós fomos nesse período. Então, foi um privilégio ter falado com vocês, agradeço o convite. Né? Um abraço ao Nilson, né? Um abraço a tia Amanda, eu converso com ela com mais frequência. Agora fazia até tempo que a gente não estava conversando. E meus cumprimentos também aí ao Yuri e ao Lucas, e deixo um abraço ao Nayon aqui, que está sempre me incomodando, mas é um amigo querido. Né?
Nilson, obrigada por estar junto com a gente também.
Obrigado, é sempre bom participar, é um exercício de saudade da minha cidade, né? E lembrar das pessoas, lembrar das coisas da cidade, e um abraço aí para o delegado. Bom trabalho.
Obrigado igualmente, um abraço.
Tua Voz Santa Maria, que vem para BK Construções, construindo a vida com você, Cacisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Associe-se, cacisme.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Vestibular de Inverno UFN, seu lugar de descobertas. Inscreva-se em ufn.edu.br.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.